Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem no programa Rádio Debate nós tivemos aqui a presença do deputado federal José Augusto Maia, que está prestes a encerrar o seu mandato. E aí, o deputado tem dificuldades, encontra muita dificuldade em fazer aquilo que deveria fazer nesse período. Prestar conta das ações, das conquistas que teve como deputado federal. E encerra seu mandato de uma forma lastimável, porque não conseguiu prometer, acredito que nem 10% daquilo, não conseguiu cumprir. Nem 10% daquilo que prometeu na campanha eleitoral quando foi candidato a deputado federal. E aí as justificativas deixam a população atordoada, porque o deputado federal argumenta que a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, no mandato do atual prefeito Edson Vieira, deixou de cumprir aquilo que seria de competência dela no âmbito burocrático e até mesmo na participação para que se confirmassem emendas que o deputado teria enviado para Santa Cruz do Capibaribe. E aí vem-se a guerra política. A gente fica em meio a essa política provinciana que nós já estamos acostumados a ter aqui. Os dois grupos políticos, as duas tendências políticas, se acusando mutuamente. Não dá para saber se foi o prefeito Edson Vieira que deixou de aceitar ou se foi o deputado que deixou de cumprir, que deixou de fazer. O fato é que no meio dessa discussão toda, sem saber se foi Edson que não aceitou que as emendas viessem, ou se foi José Augusto Maia que não soube enviá-las, a população fica no meio escolhendo em quem acreditar. Quem simpatiza por um lado acredita num lado, quem simpatiza pelo outro vai acreditar no outro. E nós continuamos passando os nossos dias em meio a toda essa discussão, essa grande bobagem, mas que, na verdade, traz um efeito terrível para a cidade. A cidade não cresce, a cidade não se desenvolve, as obras deixam de vir. E aí a gente começa a entender por que elas não vêm. É a guerra política eleitoral que essa cidade está acostumada a ter, que boa parte dessa população faz questão que ela aconteça. Vibra, corre, disputa no período eleitoral, para que quando passa esse período isso esteja acontecendo. A gente começa a ficar sem rumo no que diz respeito às necessidades da cidade. Se José Augusto Maia é deputado e precisa de Edson Vieira prefeito para que as suas ações se concretizem, o que se fala é que Edson Vieira prefeito não aceita essa concretização das obras porque beneficiaria José Augusto. Se fosse o contrário, eu também não duvido que acontecesse. José Augusto Maia, prefeito, talvez não aceitasse que obras fossem concretizadas para que um adversário crescesse em cima das obras. Essa é a disputa eleitoral interiorana de província que está acontecendo aqui. Muito diferente, por exemplo, do que acontece em Caruaru. E a gente fica se reclamando, por que Caruaru cresce tanto e Santa Cruz não cresce nada? Cresce sim, em termos de quantidade de população, mas não em infraestrutura. Caruaru tem correntes políticas diferentes, tendências políticas de três alas. Nós temos um vice-governador, atual governador do estado, que foi vice de Eduardo Campos, João Lira, que não simpatiza muito com o atual prefeito Zé Queiroz. O vice-governador poderia ter bloqueado as ações do governo do estado para Caruaru para que Zé Queiroz não crescesse, mas isso não aconteceu. O governo do estado continuou tendo presença em Caruaru, mesmo o vice-governador sendo de Caruaru e não tendo a mesma corrente do que Zé Queiroz. É por isso que Caruaru está crescendo mais do que Campina Grande. Observem os shoppings de Campina Grande, o centro de Campina Grande, a área em torno de Campina Grande e observe Caruaru. Você vai ver um desenvolvimento, tá aí em Caruaru, porque Caruaru sabe crescer. Tem governo do estado presente, tem políticos que não vivem nessa guerrilha que nós vivemos aqui. E a população está perdendo com isso. Ontem foi revelado aqui que as máquinas que desfilaram na cidade, as máquinas do Conidé, do consórcio, não vão fazer asfalto em Santa Cruz do Capibaribe. Porque, segundo a denúncia de José Augusto Maia, o prefeito Edson Vieira não consorciou a cidade. Mas, segundo o prefeito Edson Vieira, ele não fez isso porque não tinha informações. E aí a gente vai ter que escolher em quem acreditar. O fato concreto, e esse é sim um fato concreto, é que a cidade perdeu. Mais uma vez a cidade perdeu. Boa parte daquilo que é anunciado para Santa Cruz do Capibaribe, e quem não ouviu falar, por exemplo, das ações do esgotamento sanitário que ia ser feito aqui, o projeto Alvorada, muita coisa foi ficando para trás. São milhões de reais que se perderam, foram literalmente para o ralo, pelo ralo. Porque essa cidade não soube edificar, os nossos políticos não tiveram a competência para isso. A cidade nunca vai ser maior do que a cabeça de algumas autoridades que nós temos aqui. E é justamente essa mentalidade que está fazendo com que a gente pare no tempo no que diz respeito à nossa estrutura. As pessoas vão continuar andando nas ruas sem calçamento, sem asfalto, esburacada, porque a guerrilha de província, né, a guerrilha de aldeia que nós temos aqui junto aos nossos políticos, ela continua, ela não para nunca. E nessa história toda a gente pode tirar uma conclusão. Tem muito vilão aqui, mas herói a gente desconhece.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 15 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia,
Jobson. Agora sim, volta, começa de novo.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Mandar um abraço aí especial a todos lá em São Domingos, que vivem uma expectativa sem fim, né? Um ponto de reticência, entra em pauta, sai em pauta, entra em pauta e sai em pauta. E minha querida São Domingos e Brejo da Madre de Deus no todo, se prejudicando a cada dia.
Então, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre
infelizmente,
isso também.
Segurança, né? Só um forte abraço a todos
lá em Brejo da Madre de Deus. A insegurança jurídica vivida por Brejo da Madre de
Exato,
Deus, né?
Mas...
ninguém sabe quem será o prefeito depois que rompeu o ano antes. Porque ontem a pauta que estava lá no Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez, não foi a votação, foi adiada. E aí permanece a insegurança. Advogados de um lado, advogados do outro, cada um fazendo uma leitura diferente do que vai acontecer. Então daqui a pouquinho a gente traz isso também no programa de hoje. Olha, vamos falar sobre mais um pouco sobre a entrevista ontem do deputado federal José Augusto Maia, aqui na Rádio Polo, a indicação do secretariado do governador Paulo Câmara. Os novos secretários foram anunciados e aí um efeito colateral. Segundo já especula o blog do Inaldo Sampaio, e daqui a pouco Inaldo vai estar participando ao vivo conosco, Inaldo Sampaio, direto do Recife, pode haver um rompimento entre o senador eleito Fernando Bezerra e o governador Paulo Câmara. Parece absurdo, mas isso pode acontecer. Fernando Bezerra se queixou ontem publicamente de que não foi consultado na formação do secretariado, e o pouco que foi, indicou um secretário que depois não foi escolhido pelo governador. E enfim, muita coisa pode acontecer, um rompimento que está sendo presumido, quase que anunciado, segundo o jornalista Inaldo Sampaio. Trazer esse assunto enquanto a gente aguarda aqui o contato do Inaldo, o rompimento quase anunciado, né, do Fernando Bezerra Coelho. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio. Um rompimento quase anunciado por meio de nota divulgada ontem. O senador eleito Fernando Bezerra Coelho praticamente selou seu rompimento com Paulo Câmara. Não fez bom negócio Paulo Câmara ao iniciar seu futuro governo com um adversário interno no PSB, o senador eleito Fernando Bezerra Coelho. O senador é político escolado e sempre soube escolher, em seus 32 anos de vida pública, tanto os aliados como os adversários. Como um dos vitoriosos da eleição, ele esperava ser chamado pelo governador eleito para indicar o ocupante da pasta que chefiou no primeiro governo de Eduardo Campos, Desenvolvimento Econômico, mas não teve força para indicar o filho, Fernandinho, deputado federal reeleito, sua primeira opção, nem um técnico de sua confiança. Imbuído daquele comando e autoridade a que Eduardo Campos costumava referir-se, Paulo Câmara descartou as suas indicações com uma tranquilidade que impressiona, dado que o normal é que ficasse assustado ao praticamente ter mandado para a oposição a maior cabeça política do PSB após a morte do ex-governador.
E a nota enviada pelo senador Paulo Câmara, aliás, pelo senador Fernando Bezerra, foi o seguinte. Primeiro ponto, desde o início dos trabalhos da equipe de transição que irá governar Pernambuco, mantive a expectativa de ser chamado, no momento oportuno, para opinar sobre a formação da nova gestão. Acreditando que com a experiência acumulada de quem já foi prefeito, secretário estadual em 3 gestões, deputado estadual, federal e ministro, teria colaborações a oferecer nesse momento tão importante. Segundo ponto. Uma conversa chegou a ser marcada para a última quinta-feira, depois remarcada para o sábado. Nesta reunião, em que não me foi solicitada opinião sobre nova estrutura do governo e a formação de sua equipe, o governador eleito Paulo Câmara me pediu que indicasse um nome de perfil técnico para liderar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no que foi prontamente atendido. Terceiro ponto. Na madrugada desta segunda-feira, porém, recebi mensagem do governador comunicando a sua escolha por um novo nome. Manifestei também por mensagem meu desconforto. Quarto ponto. Tomei a iniciativa de registrar as minhas opiniões ao prefeito Geraldo Júlio sobre este processo que hoje se encerra. Quinto ponto. Como senador eleito de Pernambuco, estou determinado a trabalhar pelos interesses do nosso Estado e me coloco à disposição dentro da minha área de atuação parlamentar para colaborar com o governo que se inicia, desejando a todos sucessos à nova equipe. Fernando Bezerra Coelho.
Meu amigo, para quem estava esperando a saída do PSDB, até ontem se especulava o PSDB ter um rompimento, até porque houve uma reunião no último sábado, onde todos os integrantes de mandato importante em Pernambuco do PSDB decidiram não ocupar uma das pastas que Paulo Câmara tinha cedido, né? O que aconteceu? Paulo Câmara não quis perder o PSDB, agregou o PSDB em 2 pastas, faltou para alguém. E esse alguém foi justamente o senador Fernando Bezerra Coelho, que não vem sendo visto com bons olhos, né? Hoje, após a morte de Eduardo Campos, existe uma disputa do poder dentro do PSDB, da liderança do PSDB, que normalmente seria de Paulo Câmara por ser o governador. Mas sabemos também que Geraldo Júlio tem uma grande influência, né, dentro do PSDB. Tanto, o Geraldo Júlio tem tanta influência que conseguiu tirar da Câmara de Vereadores, da sua oposição, a Priscila Krause. Chamaram um deputado estadual para o secretariado, Priscila Krause assume a Assembleia. E Raul Jungmann, dentre os 4 que tiraram deputado federal e foi colocado no secretariado, Raul Jungmann vai para deputado federal, ou seja, Geraldo Júlio ficou sem oposição. E o senador Fernando Bezerra Coelho também quer seu lugar ao sol em Pernambuco, dentro do PSB. É a disputa do poder pelo poder dentro do PSB em Pernambuco.
8:22, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Só queria que você aumentasse um pouco o meu retorno.
Certo, estou aumentando agora. O que é que está acontecendo? Que confusão é essa entre Fernando Bezerra e o novo governador Paulo Câmara?
Olha, Ney, o senador Fernando Bezerra Coelho divulgou uma nota ontem à tarde, né? Que de certa forma tirou um pouco o brilho do anúncio do secretariado do governador eleito Paulo Câmara. Porque aquilo que estava programado para ser uma festa política, de unidade da Frente Popular, acabou não acontecendo, né? Já pela ausência do próprio Fernando Bezerra Coelho. Ele diz na nota que que esperou até a semana passada por um chamado do governador eleito para discutir com ele a composição do secretariado. Ele, Fernando Bezerra Coelho, gostaria de pelo menos ser ouvido, né, em relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi ocupada por ele no governo de Eduardo Campos, no primeiro governo. E segundo a nota dele, o governador eleito pediu para ele, Fernando, indicar um nome técnico para essa pasta, já que Fernando queria indicar o filho, né, o deputado federal Fernando Bezerra Filho. Paulo Câmara não aceitou e a segunda opção era um nome técnico. Ele disse que fez essa indicação e saiu da reunião. Essa reunião aconteceu no sábado de manhã. Ele, Fernando Bezerra Coelho, saiu dessa reunião convencido de que o governador havia concordado com a sugestão dada por ele. E na madrugada de ontem, segundo ele, Fernando, o Paulo Câmara respondeu por mensagem que havia decidido decidido escolher outra pessoa. E, surpreendentemente, o ex-procurador-geral do Estado, Tiago Noronha. Então, o Fernando Bezerra Coelho procurou o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que foi secretário dele na prefeitura de Petrolina, e disse mais ou menos o seguinte: olha, a partir de agora não tenho mais responsabilidade política com esse governo. Só tenho responsabilidade com o governo do qual eu faço parte. E aí, para o bom entendedor, basta, né? Foi um rompimento, ainda que não oficial, né? Diz na nota que está à disposição do governador eleito em Brasília para o que for preciso, mas politicamente já sinalizou que está fora desse contexto, né? O que foi uma coisa negativa para o governador eleito, porque, primeiro, você ter Fernando Bezerra Coelho na oposição já não é uma coisa boa. Em segundo lugar, um senador que foi eleito junto com ele, Paulo Câmara, agora nas eleições de outubro passado, né?
A impressão que a gente tem, Hinaldo, assim, meio distante, né, é que Paulo Câmara tem se mostrado meio que isolado, né? Tem montado aí sua base, seu grupo, mas não tem aquela desenvoltura que Eduardo tem, nem de longe, porque dá a impressão mesmo de ele estar bem isoladinho.
Olha, Ney, Eduardo tinha autoridade política para enquadrar essa tropa toda da Frente Popular. Inclusive, o próprio Fernando foi enquadrado duas vezes. Em 2010, queria ser candidato a senador, bateu o pé, Eduardo disse que não, que ele não seria. E agora, em 2014, ele se movimentou para ser candidato a governador, Eduardo disse também que ele não seria. E, enfim, terminou enquadrando, né? Agora, o que a gente percebe é que Paulo Câmara está muito influenciado pelo núcleo do PSB, que inviabilizou a candidatura do Tadeu Alencar à sucessão estadual, né? Tadeu Alencar foi colocado na Casa Civil pelo próprio Eduardo para ser o candidato à sucessão dele, Eduardo. Só que durante o processo de escolha do candidato circularam muitas fofocas, enfim, um bombardeio muito grande em cima de Tadeu, ele acabou sendo inviabilizado como candidato. E esse núcleo que, de certa forma, o inviabilizou, e aí desse núcleo fazem parte o Danilo Cabral, o Milton Coelho e o Antônio Figueira, todos três, inclusive, serão secretários, né, e muito fortes. Danilo na planejamento e gestão, Milton Coelho na administração e Antônio Figueira na Casa Civil. Esse núcleo hoje, pelo que a gente percebe, assim, também um pouco à distância, é quem está fazendo hoje a cabeça do Paulo Câmara. E aí, vamos ver daqui para frente a capacidade política que ele terá, ele, Paulo Câmara, terá, para manter essa frente unida, que não será uma coisa fácil, né? Uma frente com 21 partidos, só para você ter uma ideia. Dos 21 partidos, apenas 6 ou 7 estarão representados no governo, e consequentemente tem 15 partidos fora do pelo menos do primeiro escalão. E aí isso será um teste, vamos dizer assim, desafiador para o governador eleito, né, manter a unidade dessa frente, sabendo-se que a partir de hoje já é uma legião de políticos insatisfeitos com a composição do secretariado. Uns porque não foram chamados, outros porque vão sair, né? Por exemplo, pessoas ligadíssimas a Eduardo Campos, como Luciano Vasques, que é o chefe da Casa Civil atual, e o secretário de Infraestrutura, João Bosco Almeida. Essas pessoas eram, tinham uma ligação muito forte com o Eduardo, desde o governo de Miguel Arraes, e ambas, tanto Luciano quanto João Bosco Almeida, ficaram fora do secretariado. Então, daqui para frente, nós vamos ter muitas novidades em relação à composição desse time.
Naldo, deixa eu tentar entender uma parte do que você colocou agora há pouco, que Fernando teria dito que, a partir de agora, o compromisso dele é com o governo do qual ele faz parte. O que é que ele quis dizer com isso?
Não, ele disse o seguinte: ele procurou o prefeito Geraldo Júlio e disse que não tinha mais responsabilidade política com esse governo, o governo de Paulo Câmara. Ele disse: eu só tenho responsabilidade política com o governo do qual eu faço parte. Querendo dizer que ele queria indicar um secretário, não conseguiu indicar, porque diz: então vocês agora se verem aí sem mim. Eu só sou responsável, tenho responsabilidade política por um governo do qual eu tenho alguma, no qual eu tenho algum espaço. Como ele disse que não teve espaço no governo, consequentemente não tem responsabilidade política com ele. Foi essa frase que ele utilizou na conversa que teve com o prefeito do Recife.
Tá certo então, Inaldo, vamos continuar acompanhando, né? E certamente ainda vamos ter muito o que falar sobre isso, né? Um grande abraço.
Outro, né? Vamos, porque, só para encerrar, havia a expectativa de que o governador eleito fosse convidar 4 deputados estaduais para o secretariado. Ele só convidou um e convidou 4 federais. E aí, a lógica dessa convocação foi para que Raul Jungmann, que é o 4º suplente, assumisse na Câmara Federal, porque Raul Jungmann é o principal calo do prefeito Geraldo Júlio na Câmara do Recife. Tirando Geraldo Júlio da Câmara, Priscila Krause vai para a Assembleia Legislativa, praticamente Geraldo não terá mais oposição naquela casa. Mas ele, Paulo Câmara, se submeteu a essa lógica, né? Quer dizer, foi até o 4º suplente para poder abrir vaga para Raul Jungmann. E na Assembleia Legislativa não teve o mesmo comportamento, né? Porque se ele tivesse chamado também 4, como se previa, abriria vaga para Mavel Cavalcante, para Marco Antônio Dourado e para a primeira-dama de Araripina, a Roberta Reis, que ficou na 4ª suplência e estava na expectativa de assumir. Mas a partir de hoje ou de amanhã, Ney, vamos ter muitas novidades em relação a essa composição do secretariado do Paulo Câmara.
Tá certo então, Inaldo. Muito obrigado pela participação. Grande abraço.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:31, ouvimos então o comentário do jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife.
Eu estava ouvindo, Ney, e agora mesmo foi dito pelo Romenick, né, que você está correto de falar dessa birra política, e eu discordo, Ney, e fico até triste. Eu vou dizer por quê. Porque não é brincadeira, você vai aí na rádio, você mostra a documentação, né? O centro de imagens, que foi o primeiro episódio, foi algo que foi falado em toda Santa Cruz do Caparibe. Por diversas vezes eu fui à imprensa e às redes sociais mostrando que foi um erro proposital do prefeito para perder o centro de imagens tão importante para Santa Cruz do Caparibe. Isso me deixou estarrecido e muita gente. Mas aí as pessoas ainda poderiam ter dúvidas, caro Ney e Romenick, porque ninguém viu a máquina chegar. Foram só os recursos. Eu sofri muito com isso, porque eu queria tentar mostrar para a população, mas eram só os recursos perdidos. Aí chegaram o Conidé e chegaram as máquinas. Elas desfilaram em Santa Cruz do Caparibe. Toda Santa Cruz do Caparibe viu. O que é que ocorreu? O prefeito foi à justiça. Eu digo que foi porque no momento que as máquinas foram retiradas de Santa Cruz do Caparibe, estavam lá os secretários da Prefeitura Municipal colando aqueles adesivos e rindo para a população. E as máquinas voltaram para a sua sede de origem, que eu sempre digo, as máquinas CONIAP é de onde tem cidade consorciada, não existe aquela cidade ou aquela que vai ficar tendo insumos aqui, ela vem. que é que ocorre, Santa Cruzense? Depois disso, chega o dia, eu mando ofício e daí entreguei para o Ney. É, ofício dizendo ao prefeito que se não mandar o projeto de lei para a Câmara, fazendo com que o consórcio, a cidade se consorcie ao Conidé, em X data nós vamos perder. O prefeito não dá a menor atenção. Eu espero ele em Brasília, ele não vai. Está provado para toda Santa Cruz do Caparibe que esse prefeito não aceita nada que venha de Zé Augusto. O problema dele, vocês já imaginaram, eu acho que é o que ele pensa, porque o consórcio já está aí aproximadamente o que? 18 grandes avenidas, vias de acesso mais importantes de Santa Cruz seriam todas asfaltadas agora no próximo ano. Isso eu tenho certeza que ele não deixou, porque se deixasse, Zé Augusto ia ganhar prestígio com a população. O que ele quer é justamente o que eu disse ontem a Ney. Ele quer barrar, fazer tudo para não chegar, para dizer que Zé Augusto não trouxe algo para Santa Cruz do Caparibe. Então, no caso desse, meus queridos debatedores, jornalistas, aí não pode se jogar a culpa nos dois. Não dá para aceitar uma coisa dessa. A culpa é do senhor Edson Vieira. Quanto foi dito no programa Debate da semana passada, de que não foi visto ainda nada do Conidé, nenhum asfalto feito, mas é claro que não poderia existir. O dinheiro que eu coloquei primeiro foi para comprar as máquinas, depois o dinheiro para os insumos. Jamais poderia o insumo chegar primeiro do que a máquina, porque é o que justifica o insumo, é justamente você ter as máquinas. E foi o que eu fiz, como manda, como diz o projeto do Ministério. Então, tudo isso ia acontecer, mas o Edson foi e barrou, não mandou para a Câmara. Né? E eu posso mostrar que é birra do prefeito para vocês, porque o INSS, porque foi o Ministério que fez direto com a prefeitura, direto na cidade e está sendo construído. As máquinas foram compradas e já estão aí, porque não foi com a Prefeitura de Santa Cruz, não estava. Porque eu tenho certeza que se essa Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe estivesse no consórcio antecipadamente, eu não conseguiria as máquinas. Então, eu fico assim, é lamentável, né? Você ser comparado com alguém que você faz o esforço, você foi e mostrou, você botou o dinheiro, são 12 milhões de reais só daí do consórcio, para as máquinas e os insumos, mais 2 milhões e 500 do centro de imagens, mais 1 milhão de reais de uma policlínica, que foi entregue, todo mundo viu, Dimas era o prefeito em exercício, ele desvirtuou, ele tirou o dinheiro de policlínica para outra coisa, por isso foi contingenciado. O dinheiro das câmaras já está no estado faz 6 meses, pelo amor de Deus, Santa Cruz. Essa violência acontecendo, 1 milhão de reais a 6 meses nos cofres do Estado, fazendo o que? Juro só, 6 meses não foi licitado. Soube agora que foi licitado a semana passada. Mas veja, depois de 6 meses. Então é difícil você trabalhar tanto, lutar tanto, se esforçar tanto, aí tem um prefeito lhe atrasando por causa de birra política, para que possa dizer amanhã que Zé Augusto não fez nada. E eu gostaria, digo a vocês sinceramente, que fosse analisado esse caso com atenção. Porque eu trazer os recursos, eu lutar, o outro só barrar, e depois os dois serem os culpados, colocar a culpa em mim, é inaceitável.
Deputado.
Não dá para aceitar uma coisa dessa. Diga aí, Ney.
Só para deixar claro, em nenhum momento eu disse aqui que o senhor falou foi mentira e que seus documentos são falsos. Né? Eu não quis dizer isso, não falei. O que eu falei foi o seguinte: o senhor fala uma coisa, o prefeito Edson Vieira fala outro. E a população fica escolhendo em quem vai acreditar. E essa cultura política que a gente tem aqui é que faz com que a cidade perca. O senhor foi acusado, quando era prefeito, de ter abrido mão e pedido que a agência do INSS fosse construída no terreno da prefeitura, porque era emenda de Paulo Rubens e ia beneficiar Afrânio. Essa acusação foi feita por Afrânio na época. Então, a população também ficou tendo que escolher em quem acreditar. Nosso grande mal é esse. Enquanto fica essa discussão, o fato concreto é que a população perde, a população não ganha nada com isso. Foi esse meu comentário, acredito que o senhor entendeu.
Ney, me desculpe, mas no tempo de Paulo Rubem, o INSS, o que ocorreu foi o seguinte: Paulo Rubem colocou dinheiro não saiu, ele se reelegeu, não recolocou o dinheiro e eu coloquei. É muito diferente desse aqui. Esse aqui não. Esse eu coloquei os recursos, as máquinas foram apresentadas, o que o prefeito fez foi botar a justiça para expulsar as máquinas e ainda quer ter razão. Aí não dá. A Santa Cruz do Caparibe viu a usina asfáltica. Não é possível. Santa Cruz viu e ele mostrou-se na rádio, enrolou, dizendo que não tinha conhecimento. Eu fiz questão ontem de mostrar um documento assinado por ele há um ano atrás, ele aceitando. Há um ano atrás. Ele viu as máquinas, ele fez tudo para as máquinas sair de Santa Cruz do Caparibe. Depois tem a cara de pau de chegar na rádio e dizer que não tem conhecimento. Pelo amor de Deus, não pode... aí sim é que Santa Cruz tem que ver. Olha, Ney, isso quando eu falo em qualquer parte do Brasil, as pessoas morrem de rir. Não, eu não acredito que isso está acontecendo. Uma máquina de perfurar poços artesianos está aqui. Não poder vir para a nossa cidade, servir ao nosso povo numa terrível seca dessa, porque o prefeito não quer, porque foi Zé Augusto que trouxe. Isso é um absurdo, Ney, caro Romenick. Não dá para aceitar, eu não posso ser comparado com alguém que faz uma barbaridade dessa. Pelo amor de Deus, não dá, isso aí já passou de todos os limites. Santa Cruz tem que parar para pensar. Não dá, e é um absurdo isso. Não... Olha, você falou aí de Caruaru, né? Eu vi. Não existe isso em Caruaru, não existe isso em parte nenhuma do mundo. O que eu vejo lá no meu gabinete é um prefeito atrás do outro pedindo emendas. Está lá o dinheiro desse ano, são 15 milhões, claro que não seria os 15 milhões para Santa Cruz do Caparibe. Todo dia, estou indo agora para Brasília, vou encontrar um monte de prefeito no meu gabinete. Senhor Edson Vieira, não vai no meu gabinete, vai em Brasília. Esse dinheiro é do povo, eu fui eleito pelo povo de Santa Cruz do Caparibe, eu quero colocar o dinheiro para a minha cidade e o prefeito se nega, tranca para dizer, como disse a semana passada, que eu fiz uma gestão pífio. Aí, o que eu fico triste é isso, é ser comparado com alguém que está claramente demonstrando o descompromisso que ele tem com Santa Cruz do Caparibe.
Está certo então, deputado. Deputado, muito obrigado pela participação e evidentemente que quantas vezes forem necessárias a gente vai abordar esse assunto aqui, inclusive com a sua participação.
Exatamente, eu queria, porque essa documentação tem, ela existe... Se quiserem aí para Santa Cruz do Caparibe, depois que o prefeito entrar aí na linha, que eu sei, é bom que ele entrasse, se eu pudesse, eu estou na estrada. Mas eu queria mesmo era ficar cara a cara com o prefeito. Isso é que era bom. Porque é muito fácil. Eu agora pego o carro e vou embora. Daqui a pouco ele telefona, joga mentiras no ar. Eu quero é botar documento contra documento. Eu estou estarrecido. Não dá para suportar o que esse homem está fazendo com Santa Cruz do Caparibe. São mais de 20 milhões, minha gente. Eram todas as vias de acesso asfaltadas no começo desse ano para Santa Cruz, o centro de imagem, uma grande policlínica, tanta coisa que eu queria e ser, não poder fazer isso, porque o prefeito não quis, porque a obra de Zé Augusto. Mas é assim, né? Fiquem com Deus, estou indo para Brasília e tenho ainda mais recursos, vou ver se ainda ele tem a coragem de ir lá no gabinete e falar comigo para os do próximo ano, porque os do ano que passou praticamente já estão perdidos. Obrigado, fiquem com Deus.
8:51, ouvimos então o deputado federal José Augusto Maia e evidentemente que a gente quer isso, que a população pense, né, e que tente entender essa história, essa situação toda que está acontecendo. O fato é que a população perde, a população perdeu, e aí com certeza o que vai acontecer é que cada pessoa vai escolher o seu culpado, né, ou quem tem razão. É sempre assim que acontece, enquanto isso o tempo vai passando e a gente vai continuando com a cidade do mesmo jeito. 8:52, Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Até amanhã todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Final, né, da primeira parte. Após o intervalo, a gente volta com Silvio José, a sua turma, a sua trupe e a hora do debate.
Como é seco o final da parte de vocês de programa.
Pode cortar que o tristeza. Microfone após o intervalo, a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate.
9:02, 9:02. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Estamos chegando, começando aqui nessa manhã de terça-feira, mais um programa Rádio Debate com a sua segunda parte, a Hora do Debate. A partir de agora, estaremos falando principalmente da política local. Na técnica tem Márcia Arantes, comigo Ralph Lagos. Bom dia, Ralph.
Bom dia, Silvio. Bom dia, meu amigo Eusébio, Leone, Natálio, Márcia, Romenique.
Romenique, mais velho do que o pai.
Mais velho do que Cícero, né?
É.
E a todos os queridos ouvintes da melhor e a mais ouvida, Paulo FM.
Eusébio Pereira, Zebinha, bom dia.
Bom dia. Ralf não sabe nem mandar um abraço, que não é Cícero, não, é Cício.
Seu Cício.
É seu Cício.
É.
Bom dia, Silvio. Cício Tubá. Bom dia, Natálio, Ralf, Romenico. Rominico.
Ele tá rico contando dinheiro ali.
Porque é doutor,
tá? Não, é porque você não conhece o Rominico. Eu gostei lá e tá rico.
De bucha ele tá.
Silvio, mandar um abraço pra seu Deda do Toyota. Conhece, né, Natália? Seu Deda do Toyota.
Eu sei muito bem.
E também para os doutores.
A esposa dele também.
Conhece, né?
Maravilhosa.
E o nome dela?
Eu esqueci, mas
ele fala. Ele esqueceu, eu esqueci também.
Olha aí, tá vendo?
É...
Por isso que eu anoto mesmo, meu recado, porque eu não esqueço, né?
Mandar um abraço para os doutores Uziel, doutor Rodrigo Aragão, Dedé, lá do assistente de doutor Iron no Ministério Público.
Doutor Dedé.
Doutor Dedé. Afonso, Cleiton, conselheiro tutelar, o Vinícius Baiano, que trabalha no fórum, né, o mandar também para o Thales, o Marcelo, o doutor Edmauro e o pessoal da Jus Postulandi, escritório de advocacia super capacitado aqui em Santa Cruz.
Muito bem, Leone Pereira, bom dia, Leone.
Eu tô achando que tá... Leone Pereira.
Agora, bom, vai lá, Leone, Leone.
Esse uísque que tá aqui tá fazendo efeito.
Depois eu explico o uísque aqui o que é.
Nem beber e já tão bebo.
É.
Olha, bom dia, Silvio, bom dia, Natálio.
Isso que é tão bom que só olhando você já...
Vou dar um abraço logo também, em especial a dona Edinalva, que esteve lá na minha residência para me conhecer no dia que eu fiz o culto, porque conhecia a voz, mas não conhecia pessoalmente, a Edinalva, a Marinalva, o Robélio, a Kemily, a Rosângela... o Anderson, a Renata e o Tássio, essa turma toda que estão sempre sintonizados na Polo FM.
Bom dia, Natália Arruda, pode escrever, meu rei.
Pode escrever, Silvio José, encontrei hoje vocês rindo à toa, todos eles aqui, parece que molharam a mão de vocês aí. Vocês estão felizes hoje, né, pai? Nunca vi um negócio desse, não. Um abração aí para o nosso amigo Ricardo, aí na Teonil Silvestre, o Ricardo que é o maior fabricante de camisa Apolo para mulheres, né? O Ricardo, um abração para você e ele não perde um só programa, um abração, né? Uma amiga minha perdeu um chaveiro com uma chave de um Corolla, né? E um controle de portão rosa. Quem encontrou, o encontrar, ligar...
O que é rosa? O portão ou
não,
o controle?
Não, o controle. Né?
O portão não é rosa, não.
Não, não, não. Aí, quem encontrar toda essa chave, ligar para o 9207-5920. Vou deixar aqui com esse boy de vocês, Natália Arruda.
E será, Natália, bem gratificado.
Você já percebeu que Silvio só quer lhe atrapalhar.
Fecha o microfone deles. 9:05. Falta terminar?
Falta terminar,
Você estava perdendo tempo com o Ralf, tá vendo?
Não, porque o Ralf, né, quando ele vem com a barba tirada, a gente tem que olhar
pra ele. Você gosta da barba dele tirada?
Barba de gay de novela.
Você está perdendo tempo, vamos lá.
Um abração aí para Toinha de Lindaura, né? Toinha de Lindaura. De Lindauro, do saudoso Lindauro, e toda a sua família, né? Um abração também aí para Cristina e Birote, todos aí na João Balbino. Um abração também aí para, lá na Rua Larga, para Juraci, Alírio, Amanda e Renato. Um abração para vocês aí, né? E um abração aí lá em São Domingos do Brejo da Madre Deus, para o nosso amigo Heraldo das Cuecas, Dom Rafael, um abração para você, para Josa, Silvinha, Neidinha também. Um abração. E um abração aí todos do Fabrício de Jota do Acordeon. Né?
Um abraço, Jota.
Do Acordeon, toda a sua família
e
todos
Queco,
que estão lá no salão do nosso amigo Jota do Acordeon. Vocês me atrapalham.
E Queco também.
Queco tá aí.
Fecha o microfone dele. 9:06, com o apoio da Gêmora Têxtil, Rua Doutor Silvio Monteiro 76, aqui em Santa Cruz. Atenção para as promoções de final de ano da Gêmora Têxtil. Liga Nestambada, R$ 15. A vista. Fio torcido estampado a partir de R$23 à vista. Tem também fio torcido liso e tecido para lençol estampado com ótimos preços. Conheça G Moura Têxtil na Doutor Silvio Monteiro 76 com essa grande promoção de final de ano. Olha, vende-se uma padaria completa. Todo o maquinário de uma padaria está para vender lá no Oscarzão. Todos os maquinários e desmancha dois sacos de farinha no balcão. É aquilo que a gente falou ontem, né? Acho que deu o tamanho do balcão.
Porque é grande. Eu acho que o balcão é lá dentro, né? Porque o cabra não vai desmanchar
um saco
de farinha no balcão lá de fora.
Porque né? faz dentro, o pão dentro. Padaria, né? Fora é pra vender. Fora é pra vender. Ele tá me atrapalhando, fecha o microfone dele. Então, se você quer adquirir essa... Inclusive, tem também, além do maquinário para padaria, tem também para lanchonete, tá? É lá no Oscarzão. Ligue para o nosso amigo Alessandro, 3731-2558, 3731-2558, ou 9778-6630, 9778-6630. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Funcionando 24 horas por dia, com disque entrega também, 3731-6010. Farmácia 29. Supermercado tipo... Tibúcio, olha, inclusive o Tibúcio mandou um litro de uísque aqui, né? E ele disse o seguinte, que eu imaginava que era o seguinte, você comprava o uísque e ganhava um crédito. Não, é o seguinte, a cada uísque que você tomar tem uma faixa aqui e a partir do momento que você tiver, né, for consumindo uísque, chega em determinado ponto aqui que aparece o número... Né, o valor do crédito dentro do uísque mesmo, né? Na compra de títere, você ganha R$5 em bônus para celular. Então, você começa, né, quando chega em um determinado ponto, aí aparece o valor, né, do bônus para celular dentro mesmo do litro de uísque. É bem interessante aqui essa promoção. Mas, Natália, nem fique. Não, você não vai tomar. Mas você não vai tomar. Mas quero saber aqui dá sim, Natália. Não toma, não. Eu não aceito. Eu não aceito. Você está defendendo. Eu não aceito que você tem. Você vai ter que ir
mais barato e melhor. E só tem lá no mercado Tibúcio.
E o povo fica perguntando a você. Você é do povão, né? Você é do povão.
A gente vai dividir a entrevista do deputado Zé Augusto em duas partes aqui. A entrevista que foi ontem, né? Dois temas, evidentemente, que o Condidé não poderia ficar de fora, né? E a questão também da pesquisa, né? Vamos trazer primeiro essa questão da pesquisa, né? Que é o seguinte, ele vai explicar, ele na realidade ele não aceita essa pesquisa que foi feita, né, foi divulgada pelo blog do Magno Martins, né, do Instituto Opinião, porque ele diz o seguinte, que não aceita essa questão do desgaste, porque ele acha que Edson também está desgastado, e ele coloca, né, o seu nome... ele faz a comparação de como é que a pessoa está desgastada e dá tantos votos a Ricardo Teobaldo e os candidatos deles são eleitos e tudo mais. Bom, então vamos trazer esse trecho em que ele fala da pesquisa que foi divulgada pelo blog do Magno Martins.
Veja só, vamos ser bem claro, como é que alguém como eu, que era candidato, foi tirado o direito de ser candidato, de última hora eu trago um deputado que chamava, trouxe um balde para Santa Cruz, ninguém conhecia. E sem ter os vereadores ao meu lado, vocês sabem, sem estrutura de campanha, uma campanha das mais sofridas, eu vou e dentro de... Nem 2 meses, 45 dias, eu repasso para esse deputado 9 mil votos. O prefeito do município tem a prefeitura, o governo do estado, 10 vereadores, o presidente da Câmara. Toda a infraestrutura de campanha, o que você pensar no mundo, aí ele vai e dá 12 mil votos ao seu federal. O governo que ele aprovou, o governador que ele apoiou, perdeu em Santa Cruz o que eu apoiei, ganhou. O candidato a presidente que ele apoiou, perdeu em Santa Cruz o que eu apoiei, ganhou. Aí depois, 2 meses depois da eleição, ele chega 2 meses, faz uma pesquisa, e aí ele tem 47% de aprovação para prefeito, e eu tenho apenas 13. Será que isso está a realidade das urnas?
E o senhor 30% de rejeição.
Sim. Aí vamos à rejeição.
Exatamente.
Agora se lê aí um pouquinho aí. O que é que aconteceu com essa Vieira aqui nesse período? Vamos lá.
Desgaste 1, na questão dos desgastes.
Desgaste 1.
Paralisação das obras eleitoreiras da PS 160.
Falado por toda a cidade.
A não entrega do calçadão.
Não, a inauguração ainda não entrega.
Inaugurou e não entregou. A questão do aumento do IPTU.
Deputado, eu ainda estou sem entender.
Você vai entender, mas vai chegar lá. Atraso dos servidores, inclusive com a baixa de salário de muitos deles. A violência que volta a todo vapor. Pronto. Essas coisas são de desgaste para ele. E, por fim, não aceitar a questão de participar do CONIDER. Isso são tudo questão de desgaste que ele vai sofrendo. Então, aí é que chega a argumentação de como é que ele tem essa aprovação toda. Da onde surgiu esse número?
Nossa, eu não estou questionando o fato de eu não entender. Estou perguntando se o senhor concorda, né? Porque se for por esse lado, não, eu posso falar. Por exemplo, José Augusto Maia perdeu uma eleição recentemente. As emendas que, por vários motivos, mas não chegaram.
Não saíram.
São desgaste também. O que eu quero saber é o seguinte. O senhor concorda, o senhor aceita que o senhor tem esse desgaste e essa rejeição? Ou não?
Não, eu não aceito.
O senhor já fez pesquisa interna para verificar isso?
Não, primeiro, uma pesquisa custa caro. Você não vai estar fazendo pesquisa todo dia.
A nossa pesquisa é a urna,
agora,
gente.
Um momentinho só. Eu tive uma pesquisa muito grande agora, que foi as urnas.
Bom, tá aí a explicação do deputado José Augusto, com a participação, inclusive, do Guaraci Baldi. Começar aqui por Eusébio.
É, pois é. O deputado José Augusto, pois é. O deputado, fico surpreso com a análise dessa envergadura pelo deputado federal José Augusto. Porque a gente sempre coloca aqui o profissionalismo que Edson trabalha. Ele trabalha em cima de pesquisa, vai no foco, observa onde estão os erros, tenta consertar. O Zé Augusto, ele não acredita nem nas pesquisas agora, né? Não acredita nas pesquisas. As pesquisas estão indicando que o governo de Edson é bem avaliado. Aí, olha, ele diz, a minha pesquisa é as urnas. Ele fala no candidato Teobaldo, que teve 8 mil votos. E ele se vangloria por um candidato que teve 8 mil votos. Edson foi eleito com 23 mil votos. 8 mil está muito. Não é muito distante, é muito distante de 23 mil. A gente, se a gente for analisar o número de 2014, achando que são um reflexo de 2016, quem estiver fazendo isso vai quebrar a cara e vai quebrar feio. Porque é outra realidade, é outro sistema. Ora, o Armando Monteiro foi majoritário aqui na cidade, foi. Mas muito se deve ao fato do Paulo Câmara ter uma rejeição muito grande aqui no Polo das Confecções. A questão de Armando, se você pegar e veja, Armando tem 23 mil votos. Teobaldo, que Zé Augusto fala, teve 8. É muito diferente. Ele não pode, pode, né, que ele está fazendo. Agora, não se deve fazer uma análise com esses números dessa forma. Por quê? Que vai quebrar a cara. Se você observar a gestão de Edson, e eu não digo nem de números, pergunte às pessoas, você faz uma pesquisa individual, pergunte às pessoas, por quê? Os problemas vão aparecer, Ralf. Você vai ter alguém que vai se queixar, a saúde, poderia ter, não ter aquelas filas, mas já vai ter outro que vai dizer, eu fui no posto e fui bem atendido, tem médico. Né? Aí tem um que vai dizer, não, mas a PE 160 não saiu. É do governo do estado, mas cobra no prefeito, né? Aí já vai ter outro, vai dizer, mas o canteiro central foi feito. Foi feito. E aí vai ter muito isso. E a gente vê, eu particularmente vejo, que essa pesquisa, ela reflete realmente a realidade. Até porque, Ralf, se você pegar os números, eles batem. Se você pegar os números de ótimo e bom da pesquisa, dá cerca de 50% de ótimo e bom. Os números de preferência de Edson para uma candidatura chega a 47%. Ou seja, quem está achando o governo ótimo e bom, vota em Edson. Aqueles 30 e poucos por cento que está dizendo que está regular, ainda fica meio pé atrás. Ele pode escolher um Fernando Aragão, que teve perto de 10%. Ele pode escolher ainda o Zé Augusto, mesmo ele reconhecendo que está regular. Mas, ou seja, a pesquisa, ela tem um fundamento, ela mostra uma realidade clara. Agora, o deputado não querer aceitar isso é ficar na mesma, é tentar fazer política como há 20 anos atrás, né? Enfim.
Ralf?
Olha, Silvio, vamos começar com essa parte da pesquisa, porque é interessante. Eu venho batendo sempre nessa tecla aqui, viu, Natália? Da maneira diferente dos dois grupos fazerem política, um totalmente profissionalizado, o outro totalmente amador. E aí, na fala do deputado, você percebe isso claramente. Quando ele diz, uma pesquisa é muito caro. eu não consigo fazer pesquisa. Então ele não consegue fazer pesquisa porque acha que é caro. A pesquisa que ele tem acesso, ele não acredita, porque é Magno Martins não, tá fazendo, não fez essa pesquisa para Santa Cruz. Ele vai fazer essa pesquisa em várias as cidades mais importantes de Pernambuco.
Inclusive, Ralf, saiu essa semana também uma pesquisa Vox Populi nas principais capitais do Brasil.
Exatamente.
Ou seja, é algo que a mídia faz.
É uma tendência que a mídia está tendo de fazer essas pesquisas.
Exatamente, as avaliações.
Né? Lembrando também que nas eleições de 2012, o mesmo blog do Magno pesquisa que Edson Vieira tinha 1% na frente com o mesmo instituto.
Instituto Opinião.
Esse foi tentado descredibilizar essa pesquisa e as urnas mostraram que a pesquisa estava correta, que Edson, naquele momento estava virando a eleição, o quadro eleitoral estava sendo virado por Edson Vieira, não é? Então, a pesquisa, na minha opinião, eu tenho segurança que ela está correta, não é? O governo de Edson é um governo aprovado. Aparece Fernando Aragão muito bem nas pesquisas, Natália, não é? Que, e aí você dizer, a pesquisa, a nossa pesquisa é urna? Não. A pesquisa, se a pesquisa fosse urna, Zé Augusto começou a eleição em 2012 na frente de Edson e terminou muito atrás. Se pesquisa fosse urna, Celso Russo Mano em São Paulo nunca tinha estado tão à frente, ele ia ganhar no primeiro turno, acabou no indo para prefeito de São Paulo, acabou no indo para o segundo turno e nem para o segundo turno ele foi, né? Pesquisa é um dado de momento que precisa ser trabalhado e estudado. E outra vez, Silvio, para encerrar, se confunde tudo com os números da eleição de 14. Porque é difícil, Natália, você fazer uma comparação desses números, você diz, concordo plenamente com o Eusébio. Você comemorar que um deputado federal teve 8 mil votos, numa cidade que o próximo prefeito para ganhar vai ter que ter no mínimo acho que entre 25 e 26 mil votos, o próximo prefeito de Santa Cruz para ganhar a eleição, ele vai precisar no mínimo entre 25 e 26 mil votos.
E considerando também, Ralf, que o apoio dos seis vereadores foi praticamente nulo na eleição.
Exatamente.
De deputado federal, exatamente. Que o Bivar só teve 1.000 votos.
1.000 votos.
Foi praticamente nulo, ou seja, estava todo o grupo no Bivar.
Exatamente.
Né, que teve uma margem de votos proporcional ao Mendonça Filho, quando teve o apoio de Edson Vieira, acho que há 4 ou 8 anos atrás, acho que 4 anos atrás. Né, que teve cerca de 8 mil votos também.
Exatamente. Então, aí você não pode comparar o Armando, você dizer, não, mas o candidato do prefeito perdeu na cidade. Veja só, existe casos e casos. As peculiaridades precisam ser refletidas nesse momento também, para que não se crie uma falsa impressão do momento. Por exemplo, a ligação de Armando Monteiro com Santa Cruz é muito maior do que a de Paulo, José.
Inclusive, há 4 anos atrás, os dois grupos pediram voto para
Armando Monteiro. Como era que fosse a desvieira tinha agora para dizer que não votasse em Armando, se há 4 anos atrás Armando estava no palanque de Edson Vieira? Depois, Paulo chegou em Santa Cruz, antes de desembarcar a primeira vez em Santa Cruz, tinha um rótulo de o cobrador de imposto, inimigo de sulanqueiro. Então você vê, um tem uma ligação total, é seu amigo inclusive, Natália, o Armando Monteiro. Então um tem uma ligação total com a cidade, né? E o outro não tinha ligação nenhuma. Quando desce as escadas da nossa querida Santa, ela já desce com um rótulo desse. Já desce com um rótulo desse. Então, esses números de Santa Cruz, veja como é difícil você avaliar por números de pesquisa, né? Por número de eleição. Porque no número das urnas, o Toninho do Pará foi um herói ter 12 mil votos. Foi. Isso é inegável. O cara que saiu com 80% de rejeição. 2 anos depois, ele tem 12 mil votos. Só que depois se faz uma pesquisa para intenção de voto para prefeito e ele aparece só com 6. Porque o eleitor consegue diferenciar isso. O Toninho do Pará não saiu da prefeitura com a pecha de corrupto. Isso ajuda muito ele, ajudou muito ele na última eleição. Agora, quando é para governar a cidade de novo, aí aparece o Toninho só com 6 votos. E aí a 6%, grande...
6%.
6%, desculpa. E aí a grande surpresa, que foi realmente isso é inegável, surpresa de Edson estar bem avaliado, não era. Porque basta eu falar, fazer o que o Zé disse. Basta você fazer a sua pesquisa, que você vai ver que Edson está bem avaliado. Não era. Agora, a grande surpresa da pesquisa é Fernando Aragão, aparecer com quase 10% frente ao líder que foi votado nas duas últimas eleições com 13%. Né? O líder do partido tem 13%, Fernando tem. Fernando, que fazia parte do grupo que deu apenas 1.000 votos a Bivar, aparece com quase 10% empatado tecnicamente com o Zé Augusto, Natália. Então, eu acho que a maneira do deputado analisar a pesquisa, na minha modesta opinião, está equivocada, Silvio José.
Leone Souza.
Olha, a minha opinião...
Não é Leone Pereira, não, viu?
Não, Leone é Souza. Não teria nenhum problema ser Pereira, ser companheiro... familiar do meu amigo José.
Tá certo.
Mim seria uma honra também.
Ô, Leone, só para ratificar tudo que foi dito aqui por mim, por José, sobre pesquisa, o meu amigo Márcio Araújo, ele, só para notificar, ele fala que foi pesquisa, entrevistado por essa pesquisa opinião.
Pois não, Leone.
Na questão de pesquisa, como já é bem dito, a gente, ora, esse ano foi o ano que mais se falou de pesquisa, aqui mesmo nesse programa, e pesquisa é uma aferição de momento. E a gente tem que saber trabalhar o momento. A gente tem que saber aceitar e receber os resultados do momento. Ora, o prefeito Edson Vieira, eleito há 2 anos atrás, vem fazendo, implantando uma forma de governar da forma que ele acha, né, que é o correto, que é o que ele pretende para ele, e ele acha que está dando certo, e os números têm mostrado que ele está bem avaliado. Então, o momento é esse. Né? O prefeito Edson Vieira está bem avaliado. Amanhã pode aumentar, como pode diminuir. Então vai caber a gente analisar o momento da pesquisa que ela é feita. Se ela é feita em uma situação totalmente favorável, é claro que você vai se apresentar bem. E não tem problema nenhum o indivíduo, Natalinho, aceitar o resultado da pesquisa do momento que ela foi aferida, que ela foi colhido esses dados na rua. E aí, Ralf, eu concordo com você no detalhe. E aí vem o grande diferencial, que é justamente o profissionalismo. Ora, achar que uma pesquisa é caro, se uma pesquisa é cara, então tá difícil de fazer política. Né? Tá difícil. Porque eu acho que o grupo do prefeito Edson Vieira conseguiu ter os resultados que está tendo hoje, sabe como? Há 4 anos atrás, ou 6 anos atrás, quando Edson perde para Toninho do Pará, para prefeito, Edson Vieira continuou um trabalho monitorando a cidade e, consequentemente, constantemente fazendo pesquisas e sabendo em quem deveria atacar, em quem não deveria atacar, porque, às vezes, você ataca em uma área da administração municipal que é mesmo que está chovendo no molhado, que a população está aprovando e você está criticando. Então vai adiantar o quê? Pesquisa é para isso, é para você se saber se situar, para você se saber, de certa forma, se orientar. Então uma pesquisa é nessa, uma não, viu? Uma não, várias pesquisas para um grupo político que já comandou e quer continuar comandando e quer voltar a comandar os destinos da cidade, como o governo atual que está no poder, eles têm que estar sempre monitorando a cidade de pesquisas, avaliando, buscando a opinião popular, o que é que a população está aprovando, está reprovando. Se você não está no poder, você tem que fazer isso para você conseguir montar uma estratégia para que possa atacar o governo e ter um resultado positivo. Para você que está no governo, você tem que ter essas pesquisas para saber onde você está falhando e consertar os seus erros. Então, a pesquisa é algo natural e necessária que precisa ser feito constantemente pelos grupos políticos. Agora, vale salientar o seguinte, é o momento. Pesquisa não retrata o resultado das urnas. Aécio Neves saiu do governo de Minas Gerais com 92% de aprovação. Porém, perdeu a eleição lá para Dilma e perdeu o seu candidato a governador. Aprovação é uma coisa, resultado das urnas é outro. Agora, que é importante pesquisas para ser monitorado e você acompanhar como de fato as coisas estão acontecendo, isso aí é inegável. E a gente tem que, de certa forma, receber bem esses resultados para que a gente possa trabalhar eles no futuro. Por que o prefeito recebe um resultado desse positivo? Porque para ele é bom. Ora, se para ele é bom, porque ele vai saber onde é que ele está deficiente e onde ele não está. E a oposição que quer chegar ao poder tem que saber também. onde a oposição está errando, onde a oposição está acertando, onde o prefeito está acertando, está errando, para que possa fazer uma proposta contrária e reverter o quadro a seu favor. Então, o monitoramento é isso que, de certa forma, deve acontecer com pesquisas e partidos políticos, grupos políticos que se prezem, que almejam chegar no poder, tem que estar, sim, monitorando, ouvindo. Isso, simplesmente, sabe o que é? É ouvir o que o povo está dizendo nas ruas. Se você for para a rua e escutar o que o povo está dizendo, fica mais fácil de você compreender a mensagem do povo e aí você conseguir, de certa forma, transformar isso em seu favor.
Bom, 9:36, o vereador Fernando Aragão está na linha, conversa com a gente daqui a pouquinho. Você complementa alguma coisa, Eusébio?
Não, é porque quando o deputado apareceu com um pouco mais de 10%, não foi isso, na pesquisa, isso não significa dizer que se a pesquisa fosse hoje, ele só teria essa porcentagem, não. Significaria dizer que ele ia ter mais dificuldade para conseguir os outros votos por conta da rejeição que ele tem.
Pode até conseguir, né?
Ele pode até, poderia até conseguir chegar perto. Agora que com a rejeição desse tamanho e com intenção de votos, com uma pessoa conhecida como Zé Augusto, né, deputado federal, nesse momento com uma percentagem de votos dessa proporção pequena, dessa forma, fica mais complicado, claro.
O problema que Zé enfrenta hoje, José, é isso que você tocou aí, não é a porcentagem que... Quando for candidato de qualquer grupo, Natália, isso vai subir. Qualquer um dos candidatos, essa porcentagem...
Já sobe para perto de 25%.
Exatamente. O problema é você, sem ser candidato, ter 30% de rejeição.
Pois não, Natália?
Olha, eu observando isso, e às vezes eu ando na cidade, e eu sempre ando na cidade, né? E o povo diz, Natália, depois do programa de vocês, a gente está assimilando mais as coisas. Silvio, Ralf, Leone e José, tá fácil. Olha, a gente mostra. Vendo a pesquisa, diga-se de passagem, essa pesquisa não foi feita por nenhum político de Santa Cruz, a gente está vendo, Leone, que o povo, ele está assimilando bem. A pessoa dizer que não acredita em pesquisa um político, é a mesma coisa que um professor de matemática não acreditar nos números. É a mesma coisa. Olha, o que Zé Augusto quis dizer com isso foi descredibilizar Fernando Aragão, porque Fernando Aragão apareceu num percentual, numa margem muito boa. E eu disse aqui, depois que nós batemos papo, que a primeira coisa que Zé Augusto ia dizer era que não acreditava nessa pesquisa. Você vê, ontem eu ouvi o Zé Augusto, ontem eu ouvi o deputado federal, ele não tocou no nome de Fernando Aragão, não tocou, né? Porque o Fernando Aragão mostrou, pelos dados, que está à frente de Zé Augusto. O empate técnico, aí vem a rejeição, 30% de um e 3% só do outro. Aí eu digo, a população sabe dividir? Sabe. O Toninho do Pará, pode candidatar ele hoje para deputado ou vereador, que ele é bem votado, para proporcional. Ele não saía só com esse percentual, não. Mas quando diz que é para governar Santa Cruz do Capibaribe, para ser prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, aí ele cai nas intenções de voto. Porque o povo já está sabendo dividir, Zé, já está sabendo dividir quem é o proporcional, que é o deputado, ou o vereador, né, para o cara que vai governar. Aí Toninho perdeu também nas pesquisas. Então, Zé Augusto, como diria o Matuto, no meio da política, está Zé Augusto como uma rolinha que está com a asa quebrada, está perdido no meio. Não aceita pesquisa, não aceita opinião do grupo, não aceita... Olha, eu conversei lá no restaurante do pai de Ralf essa semana com um jovem que sempre vive ao lado de Zé Augusto, Pedro Mulatim e outro pessoal, um rapazinho do blog e tal. E eles me mostraram, pelo que eles estavam conversando comigo, que eles já estão entendendo mais a política do que o próprio Zé Augusto. Eles já estão procurando, Ralf, um partido para se filiar. O outro já está procurando um partido para ser presidente. Então a gente nota que alguém é presidente do partido, Ralf, José. Aí, não, porque você abriu a mão para o meu lado, e não é assim. Aí, então, é o seguinte, a gente nota que esse pessoal não quer ficar preso a qualquer pessoa, porque aí vai comer no prato que aquela pessoa quer. Então, eu tinha certeza, Silvio, que o Zé Augusto ia dizer que essa pesquisa não prestou, não deu certo, por isso e aquele motivo, e que ele só teve 13%. Essa pesquisa foi a mais certa que eu já vi. A gente anda na cidade, a gente vê. Muita gente diria a mim, eu sou taboquinha, mas não voto em Zé Augusto para prefeito. Então, não só eles que dizem não, é a cidade. Então, o que eu imaginei ontem aqui, que foi o correto que eu imaginei, que ele ia tirar por uma tangente, mas se ele fosse um cara inteligente, que denominava-se antigamente, ele tinha parabenizado aqui o Fernando Aragão, porque não é moleza, Leone. Ele saiu de um grupo de vereadores que não deu uma votação boa, mas para comandar os destinos de Santa Cruz do Capibaribe, uma majoritária, ele foi bem sucedido na pesquisa, né? Foi bem avaliado. E essa história de Zé Augusto dizer, não, o prefeito Edson não está bem avaliado, isso é conversa fiada. Todos nós podemos entrevistar até o próprio Fernando Aragão, que ele sabe disso. Fernando Aragão sabe. Se ele for enfrentar o prefeito Edson Vieira, ele tem que trabalhar muito. Eu disse aqui no programa outro dia que ele tinha que gastar 10 sapatarias Muniz para enfrentar o prefeito Edson. Ele recebeu com tranquilidade, o Fernando Aragão, a pesquisa, e eu tenho certeza que ele e até os próprios vereadores ficaram surpresos. Mas para mim não é surpresa, porque hoje o povo sabe dividir a majoritária e da proporcional. Então, Zé Augusto, olha, tu tem que entender tudo isso, senão na próxima pesquisa tu cai de 13%.
9h43 na linha, o vereador Fernando Aragão. Aqui a gente também parabeniza, como fizemos isso com o prefeito, né? Prefeito Edson Vieira, 47%, se a eleição fosse hoje, e a avaliação do governo em 62%. E a gente tem que parabenizar o Fernando também, que 3% de rejeição é uma rejeição quase nula, uma pessoa que está...
Silvio, deixa eu...
E teve outra questão também.
A imprensa esse ano novamente elegeu o Fernando Aragão.
2013 e 2014, o vereador Fernando Aragão, pela imprensa de Santa Cruz, foi escolhido como o melhor parlamentar, o melhor vereador do ano de 2013 e 2014.
Por toda a imprensa de Santa Cruz. Então, eu queria parabenizar o vereador Fernando Aragão, tanto pelos números da pesquisa, como por esses números também da imprensa, que reflete, na verdade, também é uma aferição que reflete o que a gente vê nas ruas também.
Só para eu dizer, ficou difícil, dentro do partido, do grupo, uma pessoa enfrentar Fernando Aragão. Não é moleza, não. Acaba logo de cara ter de 9 a 10%. É bem fácil mesmo.
Vereador, parabéns, vereador. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos aí, Natálio, Eusébio, Leone, Ralf e todos os ouvintes, Silvio. Mas eu quero agradecer a vocês. Todos esses comentários foram feitos a respeito dessa pesquisa, mas não quero entrar em muito detalhe da pesquisa, até porque, como vocês bem disseram aí, a pesquisa é um momento, né? E esse momento, graças a Deus, o povo de Santa Cruz, que eu tenho que agradecer muito, né, devido a 30 anos de luta dentro de Santa Cruz do Capibaribe, como político assumido, né, um político que gosta do trabalho, mas me dá uma rejeição de 3%, de fato, para mim, é um número que eu fico contente e agradecido ao povo de Santa Cruz do Capibaribe, esse reconhecimento, né, por essa minha vida pública. Mas, Silvio, mas o que me faz eu ligar exatamente foi quando aí Ralf até se referiu ao que foi feito, né, no onde Marcones Moreno fez uma confraternização, um café da manhã com toda a imprensa, né, de Santa Cruz do Capibaribe, toda, em bom sentido, né, alguns não puderam ir, mas a grande maioria da imprensa, e graças a Deus, Silvio, mais uma vez, essa imprensa reconhece o meu trabalho dentro da Câmara de Vereadores, o meu trabalho como legislador de Santa Cruz, e me concede uma avaliação muito boa, que chega até, né, maior do que a do próprio prefeito nessa avaliação. Mas lógico que ele é executivo, eu sou legislativo, não tem nada a ver, mas de qualquer maneira eu quero agradecer a todos aqueles que de fato fizeram essa avaliação e me deram esse reconhecimento, né, para que eu me dê mais entusiasmo para que eu possa trabalhar esses 2 anos que falta como legislador de Santa Cruz do Capibaribe. Portanto, essa seria, Silvio, o meu intuito de entrar dentro desse programa que é tão escutado por todos,
e agradecer de coração a todos pelo reconhecimento do meu trabalho e dizer da responsabilidade que aumenta, porque cada vez que se aprova, né, a gente tem uma responsabilidade maior de se auto se superar. E é isso que eu vou tentar fazer nesses dois últimos anos que falta do meu mandato, para que de fato eu deixe essa contribuição para Santa Cruz do Capibaribe. E só agradecer a todos, aproveitar a todos e desejar um bom Natal, se eu não tiver mais oportunidade, que um ano cheio de paz e de harmonia. Muito obrigado, senhor José, obrigado a todos aqueles que compareceram e que avaliaram e me deram essa oportunidade, mais uma vez, de ser considerado o melhor parlamentar de Santa Cruz do Capibaribe.
Tá bom, obrigado, um abraço, vereador Fernando Aragão, mais uma vez, parabéns, um abraço. 9:47, 9:47, o senador Fernando e o deputado Diogo Moraes e o prefeito era para vir hoje indicar o Arudo e Toyota para mostrar a PE, sempre, é disso aqui, sempre nojenta a rodoviária e não mostra o que está feito e mostra a violência na cidade, é uma vergonha, Júnior Madeira, uma crítica aqui. Se a pesquisa, hein?
É madeira. Já li tudo. Madeira.
É madeirada mesmo. Se pesquisa ganhasse a eleição, Aécio era presidente do Brasil. Magno Martins, só olha o 45, Tarcísio Elton e Raul São Domingos. Faça uma pesquisa agora. Ontem dispensaram os contratados da educação e pediram para eles trabalharem até sexta-feira na base da amizade. Acho que é Valéria. Acho que é Valéria mesmo, o nome da pessoa aqui, final do telefone 9311. Zé aceita que dói menos, agora só da Boca Preta. Agora Boca Preta vai passar 24 anos no poder. Não adianta estar em rádio chorando. Não, ex-deputado federal. Assim, Matheus Lopes, uma mensagem aqui do Matheus. Aécio também falava que estava bem avaliado. Resta saber quem avaliou eles. Índia Brasil, abração Índia. Aqui os torpedos, WhatsApp aqui, rapidinho. Bom dia, diz a Edson Vieira que dê uma chance à estrada do Pará, porque está de fazer vergonha, assina Rafael. Um abração aqui, Rafael, final do telefone 9196. Silvio Grande, é um absurdo com o número de caminhões pipa tirando água da manhosa de 5 horas da manhã. Será que só vão tomar providências quando realmente não se poder fazer mais nada? Quando chegar esse dia, o administrador municipal, no momento, iria culpar o anterior. Essa é a verdadeira máscara dos políticos de nossa cidade. Até quando iremos ter essa politicagem? Aqui a pessoa não assinou, final do telefone 9936. Pergunta se a máquina de perfurar poços já perfurou algum. Final do telefone aqui, 9467. Vocês iriam falar sobre as demissões dos contratados do município de Santa Cruz do Capibaribe, final telefone 9229. Bom, a gente trouxe aqui a notícia através do próprio ouvinte, né? A questão dos contratados.
Se for verdade, falta de planejamento da prefeitura. Certo? A gente precisa ter, não estou dizendo que o ouvinte está mentindo, a gente precisa ter a notícia oficial da prefeitura para saber se realmente vão dispensar. Se for para dispensar, para fechar as contas, é falta de planejamento do prefeito.
Para a gente fechar, a segunda parte que eu separei aqui do deputado Zé Augusto foi ainda falando dessa polêmica do Conindé. Inclusive no bloco está aqui, Zé Augusto admite que Santa Cruz não terá ruas asfaltadas pela patrulha mecanizada em 2015 e coloca a culpa em Edson Vieira. Né? Falou das emendas que, segundo ele, também não chegaram por culpa da prefeitura, que, segundo ele, o que ele colocou sem passar pela prefeitura saiu, como é o caso da agência do INSS. Enfim, vamos ouvir esse trecho aí, né, da polêmica em que o prefeito disse que não conhecia, não sabia como seria o funcionamento do Conindé, por isso que não tinha aderido a ele. Vamos ouvir.
E por que é que ele foi e conversou? Por que é que ele não veio? Tanta pergunta que eu fiz a ele e que ele sempre dizia, eu vou entrar, eu não vou entrar. Sempre deixava uma desconfiança. Ele nunca quis saber. Sabe por quê, senhor? Porque ele sabe que chegando, já estão as máquinas e os insumos aqui, né? E sendo asfaltadas 15, 20 vias de acesso, 15 vias de acesso ou mais em Santa Cruz do Caparibe, talvez ele pensasse, para mim vai ser ruim. Vai ser ruim na próxima eleição. Zé Augusto vai crescer, então para que Zé Augusto fique com a imagem daquele que não trouxe, o que é que ele faz? Eu não entro, porque eu não entrando, Santa Cruz perde, mas eu ganho politicamente. Será que ganha, Silvio? Os recursos que eu poderia botar agora, 2 milhões ou 3, para insumos, eu já não posso mais botar para Santa Cruz do Capibaribe. Eu vou ter que botar para outra cidade. Garanhuns, ou vai ter que ir para
João Alfredo.
João Alfredo, ou vai ter que ir para
Vitória.
A outra, como é, de Teobaldo, Limoeiro. Que já, imediatamente, quando o Teobaldo soube disso, o prefeito ficou louco, mandou para a Câmara, todo mundo aprovou,
já tá tudo
mandaram todas as documentações, tudo já prontinho, que era para Santa Cruz estar também. Se eu deixar em Santa Cruz, perde.
Bom, ele falou também da questão de outras emendas, aí citou também a verba de R$1 milhão, né, para o governo do Estado, que seria, segundo ele, está sendo licitado agora para aquisição das câmeras de segurança, de monitoramento para as saídas e entradas de Santa Cruz, enfim. E citou também a questão do centro de imagem, né, que ele disse que Santa Cruz perdeu, e ele falou no final, até não encontrei, né, o tempo, mas ele citou no final que esse centro de imagem iria disponibilizar agora para São Domingos, independente do prefeito que será, né, se continua Edson, se entra as fora, enfim, que independente disso, vai colocar o centro de imagem, citou ontem, vai colocar o centro de imagem para São Domingos, porque Santa Cruz, segundo ele, perdeu, colocando a culpa no prefeito Edson Vieira. Pois não, Ralf?
Olha, Silvio.
Só lembrando, tempinho mais curto para os comentários em virtude do tempo.
Mas é porque o comentário também é muito pouco, Silvio, sabe? Uhum. A gente fica num jogo político, né? Se fosse político era bom, num jogo de politicagem muito grande, sabe? Eu acho que tem duas coisas a serem colocadas, dois pontos a serem colocados. O primeiro, eu acho que o prefeito deveria entrar no consórcio, ou se conveniar no consórcio. Certo? O segundo ponto a ser colocado é o seguinte: se o consórcio já estivesse funcionando, a pressão em cima do prefeito seria muito maior para ele entrar, a pressão popular. Agora, você está falando de um consórcio que ele não asfaltou uma rua, Eusébio. Você está falando de uma mais, você diz assim, o deputado pode responder, mas está esperando a emenda que vai sair para os insumos, né? Os asfaltos, os insumos de se fazer asfalto. Certo? E por que as máquinas de poço artesiano não estão furando poço, então? Então, é preciso, se já tem cidade conveniada, seria só a questão da mão de obra. Tá entendendo? Então, é preciso que a população veja também essa viabilidade. Enquanto isso, a gente fica nesse jogo de mandei documento, assinou documento, não assinou documento, conheço, não conheço. Que só quem não ganha com isso. Um quer ganhar, outro quer ganhar. Só quem não ganha com isso somos nós. Continuamos na mesma história de sempre. Mudam-se as figuras e nós continuamos na mesma história. Fala-se tanto em cifras, as cifras chegam... Parece os olhos do tio Patinhas, né? Quando fala em cifras, você vê... A verdade é que se fala muito... E se faz pouco por nossa querida Santa Cruz do Capibaribe. Vamos aguardar para ver até quando vai essa briga, até quando vai esse joguete e até quando a gente não ganha nada.
Natália Arruda, alguma coisa, Natália?
Tem, sim.
Diga.
Olha, eu tenho acompanhado tudo isso, Ralf. Eu estou achando que é um jogo político do nobre deputado José Augusto Maia. Ele não tem o que dizer em final de mandato. Aí quer pegar uma briga com o prefeito Edson, para dizer, estou brigando mal o prefeito Edson. Olha, o deputado falou tanto em dinheiro, mas se lembra que ele dizia 60 milhões de reais por ano, né? E essa bendita máquina, ninguém sabe aonde está, o que estão fazendo, vieram aqui, voltaram no momento político. Está aí, máquina de poço, sem cavar poço, tá aí máquina, ninguém sabe aonde. Esses insumos. E Eduardo da Fonte não botou para Santa Cruz e não foi feito? Ali, foi feito?
É,
foi feito.
Ele botou a emenda direta para fazer o asfalto.
Exatamente. E por que ele também não colocou isso? É? Porque o Edson mostrou que fez de Eduardo da Fonte.
Só para eu complementar, Natália, me permita, eu continuo com a ideia de que os deputados federais de oposição de situação deveriam, antes de colocar qualquer emenda, sentar com o prefeito.
Mas como é que o cara senta com o prefeito e o deputado chama o prefeito de cara de pau? Como é que o cara vai lá?
É, aí fica difícil.
O Zé Augusto era para ter, pelo menos, a educação de chegar a procurar o prefeito direitinho, conversando, porque o executivo é o prefeito. Nós não vemos esse estado todo de Eduardo da Fonte. botou as emendas e ninguém nunca viu Eduardo da Fonte com essa briga, essa cachorrada dentro dos programas de rádio aqui, não. Ninguém veio isso, não. E o prefeito fez, construiu, aí o povo foi beneficiado. Aí eu não acredito que isso tenha assim tão fácil esses dinheiros, não. Porque se tivesse, Ralf, tinha feito alguma coisa por Santa Cruz do Capibaribe. Uhum. Essa danada dessa máquina só vieram aqui tirar foto. E eu acho que em João Alfredo também. E nas outras cidades, porque não aparece um prefeito, nem um deputado, para dizer que uma rua deles foi asfaltada com essa máquina. Então, vamos respeitar o prefeito, que é o executivo da cidade. Ele está fazendo o trabalho dele. Quem entra, Silvio, numa prefeitura, tem as prioridades. Ele quer mostrar o trabalho dele. Zé Augusto era para ter feito como Eduardo da Fonte, ter colocado essas verbas para Santa Cruz do Capibaribe. E a gente estava gritando, brigando. Mas se fala nesse insumo, ele até disse ontem que uma verba de um deputado para sair, no mínimo, era 4 anos. 4 anos. Ele disse, está aí gravado. 4 anos. Então, como é que isso sai tão ligeiro assim, ele dizendo, mas agora tem esse dinheiro todo. Então fica complicado. Eu acho que Edson Vieira também não vai dar o braço a torcer, porque Edson Vieira vai sair daqui com um papelzinho na mão pro gabinete de Zé Augusto. Isso é muito bom, né, rapaz? Chega lá e dizer, quer dizer teus insumos, quer dizer tua máquina. E Zé Augusto vai dizer, onde está essa máquina? Onde está esse insumo? Então, olha, Zé Augusto, muda o disco. Que, olha, no tempo era disco, não, hoje estamos em CD, né? Não, em CD já, e na internet. Mas CD, o disco já
pendrive, pendrive agora.
Deixa eu passar aqui rapidinho. Deixa isso para trás, Augusto.
Eu sei
e cuida
coisa
na tua vida, porque estava em 13%. Se brincar, cai para 3% na próxima pesquisa.
José, rapidinho.
Olha, rapidinho, esse assunto já foi muito debatido, é muito a mesma coisa. O deputado, ele fala que o que não dependeu da prefeitura saiu, que foi a agência do INSS. Olha, deputado, o terreno da agência do INSS está construída, foi a prefeitura que cedeu. Os valores dos projetos, foi o prefeito Edson, a gente lembra que foi pago na gestão de Edson as últimas pendências para que a agência saísse, ou seja, dependeu de Edson e foi feito. Agora, o deputado, ele vem com esse projeto que as prefeituras não participaram da sua formação. Aí chega de supetão, quer que os prefeitos assumam isso de goela abaixo. Repito, de goela abaixo. Por quê? Você não vê mais nenhuma outra, que eu já fiz essa pergunta umas duas vezes a ele. Você não vê mais nenhum município consorciado. Você só vê João Alfredo e Garanhuns. Aí se reclama de Santa Cruz. E os outros da região? Nenhum outro está consorciado. Nenhum outro. Com relação às emendas, por que não? Ele disse que não vai poder asfaltar porque Santa Cruz não está no consórcio. E por que não colocar os insumos, a emenda dos insumos, para Santa Cruz diretamente?
Diretamente.
Por que não bota? Diretamente para Santa Cruz. Eu não digo nem da forma que da Fonte fez, que já era o projeto completo. Os insumos mesmo. Né? Porque ele não quer utilizar as máquinas, não fica mais barato. Né? Aí o deputado, ele fica nesse joguinho, concordo com o Natália, fica nesse joguinho para tentar ficar ali uma forma de demonstrar o mandato que está terminando, termina agora em fevereiro, que se passou em brancas nuvens, ninguém viu.
Pois não, Leone Souza.
Olha, Silvio, a gente só tem...
Deputado tá na linha, né? Deputado Zé Augusto na linha.
A gente só tem que lamentar o seguinte, é a forma como a política muitas vezes é feita aqui nessa cidade, né? Se pregou tanto que a forma de fazer política tinha que ser diferente... quando estava fora do poder. Porque quando se está no poder, parece que a forma é a mesma. Até porque eu acho que a escola foi a mesma, né? Da grande maioria, da grande, não posso generalizar, mas da grande maioria dos políticos de Santa Cruz, a escola foi a mesma. Quando se está fora do poder, se prega uma coisa. Olha, se prega, só um detalhe, se prega as mil maravilhas. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ser diferente, porque para mim pode ser quem for, o deputado pode ser quem for, que eu quero, eu ajudo, porque eu quero é que Santa Cruz ganhe. Eu quero é que Santa Cruz ganhe. Ora, eu concordo com o Ralf que a prefeitura não perderia nada em estar consorciada. Ela não está consorciada no CONIAP? E o CONIAP funciona onde?
Como é que você sabe que não perderia nada?
Ah, o CONIAP funciona onde?
Mas como é que
Porque
você
recentemente,
sabe?
Porque recentemente houve uma discussão. Recentemente houve uma discussão na Câmara de Vereadores. Recentemente houve uma discussão na Câmara de Vereadores.
Deixa eu fazer uma pergunta, Leone. Deixa eu fazer uma pergunta.
Não, bem pergunta.
Você quer entrar no consórcio de carros da Volkswagen agora?
Não.
Você vai ter que saber o
eu
que
não
é
quero.
O consórcio.
Eu não você quero, vai porque saber eu não quero é um carro da Volkswagen. Se você não. me chamasse, talvez já chegue.
Você tem que conhecer.
Eu acho o seguinte, e para conhecer, que custa e conhecer. Custa e conhecer.
Aí o deputado é que é o...
Não, o prefeito custa, o prefeito...
Aí o deputado é que organiza tudo.
Custa, Maria, custa. A prefeitura não pode pagar uma criança.
Não. Se perguntar a Maria, ela não sabe, Leone.
O seguinte, Natália, na sua fala eu não lhe atrapalhei. Então agora você escute... Escute primeiro, para poder você falar. Eu acho que Santa Cruz não perderia em nada em entrar no CONIDEP. Por quê? Está no CONIAP e não tem ganhado nada também. Ou tem ganhado alguma coisa. Se a Prefeitura de Santa Cruz tiver ganhado alguma coisa do CONIAP, me diga. Porque até agora eu não conheço um palito de fósforo pelo CONIAP. Eu não conheço. Então a Prefeitura não perderia nada em entrar no CONIDEP. E aí eu volto para a discussão da questão política. Porque infelizmente é o que acontece em Santa Cruz. Se prega uma coisa, mas a prática é totalmente diferente. É muito diferente. Natálio, se você deixar eu terminar de falar, viu? Não, eu não vou lhe dar uma parte. A prática em Santa Cruz é quando está fora do poder, se prega uma coisa. Mas quando está com o poder nas mãos, a prática na política é a mesma dos que passaram. E eu não estou isentando os que passaram, não. Até o próprio deputado Zé Augusto, quando era prefeito também, cometeu erros também. Eu não posso isentá-lo, não. Agora, eu só acho que Santa Cruz é quem está perdendo com isso. Ora, se falou tanto que as máquinas não existiam, que era uma ilusão da cabeça do deputado, que as máquinas não vinham, e as máquinas chegaram. Ou não chegaram. Bom, mas chegaram.
Leone,
não, só para me terminar. As máquinas chegaram. Então, se os insumos está colocado em emendas para os insumos para vir para asfaltar ruas da cidade, se está demorando ou não, a parte burocrática, a questão burocrática é outra. Mas eu não posso duvidar que não chegue também, porque quem duvidou que as máquinas não chegariam, rasgou a boca, porque as máquinas chegaram. As máquinas chegaram. Se os insumos podem chegar também, pode. E uma coisa fica bem claro: se a prefeitura estiver conveniada, não vai precisar unicamente de insumos, de emendas do deputado Zé Augusto, não. Pode ter também recursos próprios do município para aquisição de insumos e Edson Vieira asfaltar o que ele quiser. O que ele quiser também. Então eu só acho que com essa política, Santa Cruz é quem está perdendo. Santa Cruz é quem está perdendo. E Santa Cruz não cabe mais esse tipo de política mesquinha. Isso é política mesquinha. Bom, talvez os dois. Talvez o deputado pra... e o prefeito.
Bom, só rapidinho. Não, só para se ter uma ideia do que é o consórcio. Vê, o deputado falou no processo que ele está respondendo na Justiça Eleitoral por conta das vindas das máquinas. O primeiro erro dele, quem entrou com a ação foi o Ministério Público. A Prefeitura estava lá, o pessoal da Prefeitura, para auxiliar na apreensão das máquinas. Aí veja, teve uma entrevista da presidente do consórcio, a Maria Sebastiana, e ela disse, a entrevista dela, literalmente... Eu não tinha conhecimento que a máquina estava sendo usada dessa forma. Ela não tinha conhecimento nem que a máquina estava sendo usada daquela forma ilegal, tampouco do consórcio. Pode perguntar a ela que ela não tem o conhecimento do consórcio.
Bom, deixa aí para... Deputado, bom dia. Deputado Zé Augusto, bom dia. Alô, deputado, bom dia. Alô, deputado Zé Augusto, bom dia.
Bom dia.
Pois não, deputado.
Eu estou aqui no aeroporto, já entrando aqui no avião, não é? E ouvindo no carro, eu fico triste, né, com tudo isso, porque eu acho bem como falou o Leone aí, e que estão falando de politicagem barata, e que realmente é. Ora, e também foi dito aí, disse que eu coloquei 7 milhões de reais para a compra das máquinas. As máquinas desfilaram em Santa Cruz e saíram de Santa Cruz, porque lá denunciaram a justiça e tiraram da cidade. Depois dizem que não tem conhecimento, foi a desculpa do prefeito. depois se falou aí, por que eu não boto emendas diretas para Santa Cruz? Essas emendas que eu quero botar são diretas. Eu só posso botar emendas de insumos se houver máquinas. Eu tive que primeiro botar a emenda das máquinas e depois, em seguida, botar a emenda dos insumos. Já está na sede do CONEAP, que poderia ser em Santa Cruz ou em qualquer cidade, mas a cidade tem que ser conveniada, né, consorciada, as máquinas. Infelizmente o prefeito se negou, está claro, está evidente que ele não quis. O que ele quer é fazer, deixar esse discurso para que todo mundo diga. E Zé Augusto não trouxe. Olha, eu trouxe 2 milhões direto para Santa Cruz do Capibaribe, 2 milhões e 500 para o centro de imagem, foi para Santa Cruz, direto para a saúde de Santa Cruz, e ele fez tudo com o secretário e fez, perdeu em recurso para Zé Augusto botar um centro de imagem em Santa Cruz do Capibaribe. Uma policlínica, eu fui, Dimas estava aí quando ele saiu, foi, Dimas recebeu. Depois ele mudou a finalidade para perder o recurso, né? Agora vem com essa conversa que não tem desconhecimento. Como disse já a Ralf aí, por que não entrar no consórcio? Depois disse se achou bom, se achou ruim. Ora, tem as máquinas, tem os insumos. Ele só iria pagar o combustível das máquinas e os motoristas, os técnicos que vão movimentar essas máquinas. Agora, por isso eu vou ter que colocar para as outras cidades. Vocês vão ver a Garanhuns sendo toda assaltada, vocês vão ver Limoeiro sendo toda assaltada, cidade lá de Maria também sendo toda assaltada, e Santa Cruz ficando só olhando, e depois vão dizer a culpa é de Augusto. Não, a culpa é dele, dessa política barata, dessa política nojenta que ele faz. O problema dele é o seguinte, é porque de se colocar, esse Augusto vai ganhar dividendos políticos, como fizeram com o Moda Center. Vocês não lembram, não? O que foi feito com o Modacento para não acontecer? Aconteceu. Aí eles agora não querem que as coisas aconteçam. Essa é a pura realidade, a triste realidade. Fiz meu esforço, trabalhei, lutei, um projeto difícil, um projeto que se tornou piloto para a minha terra, para servir, para asfaltar todas as vias de acesso de Santa Cruz. E agora fica aí se comparando ele comigo. Eu é que estou querendo, ele que está negando Santa Cruz. Pelo amor de Deus. Não é possível que a gente sofra tanto assim. Pessoas que estão vendo, está claro, está evidente, né? Então é isso. Eu fico triste, né? Porque está aí. E ainda tem gente que fica defendendo e me jogando contra a população. Uma máquina de poços artesianos não poder perfurar poços na sua cidade porque o prefeito não aceita, porque é uma emenda de Zé Augusto. Isso é muito triste, gente, numa seca dessa. Será que tem gente ainda que vai achar bonito isso? Bom, Silvio, vou ter que entrar no avião, simplesmente é isso que aconteceu.
Tá ok, um abraço então, deputado, 10 horas 22, final do programa, até amanhã, todo mundo, tchau.
Rádio Debate Polo FM.